Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canaltech. Eu sou Durval Ramos e venho hoje aqui para falar dessa preciosidade, dessa joia rara, dessa hecatombe nuclear que a Netflix trouxe para nós mais uma vez. Sim, senhoras e senhores, hoje é dia de lavar a alma aqui no programa porque o assunto é Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes, novo filme do nosso queridíssimo Zack Snyder que acaba de chegar ao stream. O longa aí é a segunda parte dessa nova tentativa de franquia que o visionário diretor tenta emplacar, e a ideia era para ser um filme de Star Wars que a Disney não quis, mas como dizem por aí, né, se você não quer, tem quem queira, a Netflix pagou para ver e agora tá aí o resultado. A gente já falou, né, do primeiro capítulo, A Menina do Fogo, quando o filme estreou na Netflix lá em dezembro, estreou com muita pompa e elegância, né, mas foi duramente criticado por todo mundo, inclusive por nós aqui. Então, o lançamento aí da marcadora de cicatrizes vem para tentar resolver os problemas e mostrar o valor dessa história, se é que há, né, um valor aí por trás. E agora a gente vai descobrir se o Zack Snyder e a Netflix conseguiram isso. Então, para responder a essa e outras questões aí, eu conto mais uma vez com a presença dele, o homem cuja maior cicatriz é mesmo ser obrigado a acompanhar toda a filmografia do diretor churrasqueiro Zack Snyder, nosso queridíssimo André Oda. Odair, muito bem-vindo, meu caro.
Olha, muito agradecido por ser chamado de volta, mas eu também gostaria de xingá-lo eternamente por me fazer assistir esse filme, que me fez sofrer demais logo cedo nessa sexta-feira.
Ah, isso que eu ia falar, né? O Oda foi obrigado a madrugar para assistir o novo Rebel Moon. Geralmente eu zoo o Oda aqui sempre no programa, né? Faço alguma agressão gratuita e dessa vez eu nem preciso porque a agressão foi justamente o filme, né? Então o Oda vem então agora aí para falar o que ele achou, né, do Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes. Fala pra gente se essa preciosidade vale o play. Mas antes da gente entrar aí nessa, mergulhar nessa jornada, nessa viagem, é uma viagem, né, Oda?
Viagem é um inferno, né?
Então, antes de a gente embarcar nessa viagem, vamos aos nossos recadinhos de sempre para você, né, ir preparado aí pro que vem pela frente. Então, esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios aqui todos os domingos logo pela manhã. Então, se esse aqui é o seu primeiro, caiu de paraquedas aqui, tá conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo, mas saiba que não é o único, né, o programa aqui da casa. Tem novidade chegando todos os dias aqui no feed, e com notícias de tecnologia, tendências, muito mais. Então, se você ainda não assina, esse aqui é o seu momento. Vai lá, dá o follow, segue aí na sua plataforma preferida. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast @canaltech.com.br ou pelas redes sociais no @canaltech. Gostou das nossas opiniões sobre o filme? Não gostou? Quer mandar uma mensagem de apoio aí pro Oda para ele seguir firme e forte depois desse duro baque que foi assistir? Então manda aí que a gente é sempre ouvidos aí, sempre gostamos desse feedback. Então é isso e bora pro episódio de hoje. Oda, Rebel Moon, parte 2, né? A marcadora de cicatrizes. É que eu posso falar, né, sobre esse filme? Me faltam palavras para falar aí, para descrever esse filme. Mas bem, brincadeiras à parte, assim, eu comentei um pouco aí na introdução, né, que então é a segunda parte, né, a segunda metade dessa grande história aí que o diretor Zack Snyder, diretor bem conhecido, que tem uma legião de fãs aí, embora questionáveis da se são reais ou não, né, se são robôs ou não, mas né, dá pra dizer que não dá pra negar que ele é um dos grandes diretores, pelo menos em nome aí. E ele, né, chegou com essa promessa, vou fazer uma grande franquia, vou fazer meu Star Wars. Ele está tentando emplacar uma franquia já há algum tempo, né? Ele tentou na própria Netflix, depois de comandar o DC, a Universo DC aí nos cinemas, ele foi para Netflix, tentou ali emplacar o Arm of the Dead, fez um relativo sucesso, mas não foi muito para frente, e agora ele vem prometendo entregar o Star Wars que a Disney não quis. E agora a gente sabe que não quis por um bom motivo, né? Mas antes, né, fazendo esse breve panorama do que é o Rebel Moon, como a gente chegou até aqui, né, onde foi que erramos, um negócio me chamou bastante atenção até quando a gente conversava ontem, um dia antes da estreia, de como a Netflix abandonou o filme, né, cara? Na abertura, de novo, eu falei, né, que o primeiro filme lá, A Menina do Fogo, que chegou em dezembro na Netflix, fez muito barulho, fez um marketing gigantesco, trouxe o Zack Snyder pra cá, teve painel na CCXP, tinha cartaz do filme em tudo quanto é ponto
Churrasco.
de ônibus da cidade, tinha churrasco, fez uma churrascada aí na época que o preço da carne nem tava tão bom assim. Então, mas foi uma festa, assim, né? Era a grande promessa. E agora, cara, só se fala em outra coisa, né? A Netflix. Parece que a Netflix lembrou ontem, assim, tipo, faltando 12 horas pra estreia, a Netflix lembrou: ih, rapaz, tem esse filme pra soltar aqui, vamos soltar um posterzinho. Porque até então não se falava, a Netflix mesmo não falava nada sobre o filme. Você até me pontuou isso, né? Se você entrava, quando você um dia antes aí da estreia do Rebel Moon, a gente entrou no perfil da Netflix, a foto de destaque era o pica-pau mostrando a bunda, né? Então, tinha nada sobre o filme. Então, esse aparente abandono da Netflix aí com o Rebel Moon Parte 2 já era um sinal aí de alerta do que estava por vir?
Eu acho que sim. Eu acho que a audiência da primeira parte ficou bem abaixo do esperado. Me lembro quando saiu o primeiro, eu acho que umas 2 ou 3 semanas depois, saiu que ele teve 23 milhões de visualizações, que parece absurdo, mas foi menos que, por exemplo, aquele Agente Stone, que é aquele filme também complicado da Gal Gadot. Então, e que deve ter custado metade do que custou Rebel Moon.
Ah, eu
Então,
lembro que, acho que até um pouco nisso, assim, eu lembro que a gente até fez uma matéria no Canaltech aqui de que, em questão de 2 semanas já de lançamento, o Rebel Moon Parte 1 tinha sido superado aqui no Brasil pelo filme do Leandro Hassum, né? Lá, o Meu Cunhado é um
sim,
Vampiro. Então,
aí você vê, né?
fez muito barulho, mas aparentemente não ganhou fôlego, né? Ele foi um
É
tiro
porque ele é um
curto.
filme ruim. Ele é um filme bem ruim. Eu falo isso com propriedade porque ele é um filme bem ruim. O problema do Rebel Moon é que ele é um apanhado de momentos que o Zack Snyder acha que, nossa, eles são geniais, mas é sempre aquela coisa do e agora? E agora? Nunca tem uma explicação, assim, não tem uma construção. O primeiro ele é bem ruim por inúmeros motivos, mas eu acho que o problema dele é que ele é um filme vazio. Ele é um filme que ele fica agora, vem aí, sabe? É o eterno vem aí. E eu acho que isso, além de, eu acho que muita gente que assistiu estava esperando para assistir a primeira parte do Rebel Moon, pelo menos esperava um bom filme de ação. Por mais que a história fosse um lixo, pelo menos a ação seria legal. E a ação do Rebel Moon é pobre. É uma ação mal feita, é uma ação que não funciona. Então fica bem complicado você defender a primeira parte. Então, quando chega um anúncio de uma segunda parte de um filme que ninguém gostou, aí fica mais complicado ainda para. Eu entendo a Netflix ter feito isso, porque aconteceu um pouco com o outro projeto, esse Army of the Dead dele, que tem um prequel, né? Que são os ladrões, que são acontecimentos antes de zumbis tomarem conta e tudo mais, que saiu e foi um peido no vento, sabe? Tipo, não, ninguém falou nada, ninguém. A impressão que eu tenho é que a Netflix ela puxou o Snyder porque tinha toda aquela campanha na internet por causa do filme da Liga da Justiça. Eles viram, nossa, esse cara tem muito fã, então vale a pena largar dinheiro na mão dele. Só que na prática isso não acontece. Então, ele já tem projetos prontos e bancados ali. Sai o primeiro não rende, o segundo fica, sabe, fica no, à mercê do povo, sei lá, dá uma nova chance, e não acontece. Então, eu acho que a segunda parte do Rebel Moon foi exatamente isso. O Snyder, ele fica dando entrevista que não, que ele tem plano para 6 filmes e tudo mais. Acho pouco provável que vai sair 6 filmes, a recepção desse filme no momento. E até o marketing da Netflix não me dão muita esperança que o Snyder vai conseguir fazer todos esses filmes que ele quer fazer.
Até achei interessante você falar das entrevistas do Zack Snyder, assim, porque para mim o meu maior sinal de alerta de que esse barco estava afundando, né, mais do que o abandono da Netflix, que obviamente já é um sinal de alerta, o iceberg já na tua frente ali, já não tem muito o que você fazer, mas são as próprias entrevistas do Snyder, assim. Eu reparei que nessa última semana, principalmente ali, na véspera do lançamento do Rebel Moon 2, começou a pipocar muita entrevista do Snyder aí em veículos gringos, e ele só fala em outra coisa. Ele fica falando sobre a Liga da Justiça dele, que nunca aconteceu, que ele queria o Leonardo DiCaprio, que ele queria fazer um filme do... uma animação, um quadrinho do Darkseid, e ele queria fazer não sei o quê. E daí quando ele vai falar do Rebel Moon, parece que ele já se justificando, sabe? Ele, não, porque a minha versão do diretor do Rebel Moon de 12 horas, sei lá quantas horas vai ter, né? Aquela mesma, a gente sempre bate nessa tecla, né? É o Rebel Moon, o projeto original do Rebel Moon, a Netflix sempre deu carta branca pra ele, assim, ó, faz do teu jeito. Então ele sempre teve controle criativo. Então a ideia de ter uma versão do diretor é completamente sem propósito, né? É simplesmente porque ele gosta de ter o selinho Director's Cut ali, que ele... até aí já vê um pouco da questão do ego, a minha principal coisa, minha maior birra com ele, né? Que ele não chama de versão do diretor, ele chama versão do Snyder, né? O Snyder Cut. E... então, tipo, a versão do diretor do Rebel Moon já não tem razão de existir, e às vésperas da parte 2 sair, ele tá falando justamente, tipo, não... quando sair a versão completa, aí sim os fãs vão entender, o público vai entender o que eu queria fazer, vai entender a verdadeira história que eu quero contar. Então parece que ele já está se justificando, assim, ó, gente, a bomba que vai chegar aí essa semana, ignora, o que eu quero contar mesmo eu vou lançar lá na frente nesse outro projeto, que a depender aí do que está essa novela que virou Zack Snyder e Netflix, não me surpreenderia se não saísse do papel, assim, sabe, fosse mais um projeto para ele ficar se lamentando aí no futuro.
Eu acho que sai. Eu acho que sai porque as coisas já estão gravadas. Se fosse uma parada que nem ele, o golpe que ele deu na Warner...
Mas aí que tá, eu já não confio mais nesse corno, cara. Porque volta e meia no Snyder Cut da Liga da Justiça, foi a mesma história. Não, é porque eu já tenho tudo gravado, é só editar. Tá prontinho aqui, ó. Ficava montando, mostrando uns frames aí no Twitter. Daí quando a Warner foi lá e bancou, ele falou, não... só editar, mas eu preciso gravar aqui, preciso mais de meio milhãozinho aqui pra gravar umas ceninhas mais aqui. Então não tá tudo gravado, cara. Então o cara aí é um famoso golpista, né? A gente chama aqui no Brasil aqui de golpista. E o cara, tem quem cai, sabe? Tem quem cai ainda. Então quando ele fala assim, não, tá tudo gravado aqui, a versão do diretor do Rebel Moon tá pronta aqui, é só fazer. Não sei não, hein?
Eu levo pra mim que um diretor que antes do lançamento do seu filme, ele fala, não, eu vou lançar essa versão do diretor que ali eu vou conseguir explorar. É incompetente. É um cara que não consegue entregar um trabalho direito e daí fica criando desculpinha que, não. Cara, se você precisa de 3 horas para fazer o teu filme no streaming e você precisa de 3 horas para... Então você faz um filme de 3 horas. Essa história do eu vou lançar um filme, mas a versão... a boa mesmo vai vir depois, isso daí pra mim é papo de incompetente, é papo de o cachorro comeu meu trabalho, sabe? É o golpinho.
Entregando o trabalho da escola, falando, professor, esse aqui tá ruim, mas o trabalho bom mesmo eu esqueci em casa, segunda-feira eu trago.
É basicamente isso, é tipo, ver o que todo mundo reclamou e querer mexer depois. Então, eu coloquei inclusive isso na crítica que eu fiz da parte 2, exatamente isso, pra mim, me parece incompetência. Você prometeu uma edição de diretor de um filme que você teve carta branca para fazer e ainda ficar, mas depois eu vou conseguir explorar. Por que, que você não explorou na versão que tá saindo, sabe? Isso para mim é uma incompetência. E é legal que a gente tá falando tanto disso e não tá falando do filme, porque não tem o que falar do filme. É um negócio meio assustador até, porque... tanto o primeiro quanto o segundo, eles são momentos de uma história vazia. E a gente se prende muito no trabalho do Snyder e tudo mais, nossa, e parece que a gente só tá descendo a lenha nele. E estamos, porque merece. Porque é sempre esse papinho, é sempre essa história do depois eu vou fazer um troço foda, depois eu vou mandar bem pra caramba e nunca acontece, sabe? Tem aquela comparação do Snyder ser o Uwe Boll, né, da nova geração, e isso a cada filme que ele lança vai se confirmando. Porque ele é um cara... com a diferença que o Uwe Boll não tinha tanto orçamento. Né? Tinha lá o que a galera fala, né, do ouro meio esquisito lá do orçamento do Uwe Boll, mas tipo, O Snyder, ele tem essa coisa, assim, de ele... Eu não sei como é que... Ele é um cara que sempre cai pra cima. Ele arruinou o universo da DC no cinema, com aquele estilinho dele, que a galera foi seguindo e virou refém. A Warner virou refém desse estilo do Snyder. Aí ele sai com um filme... Ah, vou conseguir. E daí ele sai com um filme ruim, que é o Liga da Justiça. A versão dele, de 4 horas, é, mas beleza, tá lá, agradou os fãs, a meia dúzia de fãs que ele tem. Aí ele chega na Netflix e cai pra cima, ele recebe muito dinheiro pra fazer os projetos dele, que não dão um retorno absurdo, e ele continua ganhando dinheiro pra fazer mais, sabe? Não dá pra entender como que ele sempre cai pra cima. Porque Rebel Moon é ruim, não é aquela coisa, é um filme que ele se perde, mas... Não, ele é um filme ruim. Ele é um filme que faz você sentir que perdeu o tempo, sabe?
O Snyder é o nosso Rolando Lero, né, cara? Ele é o Rolando Lero de Hollywood, assim. Ele vai levando todo mundo na larga ali e vai caindo pra cima e todo mundo vai acreditando.
É, ele deve ser um cara muito legal.
Não, é a máxima que você cravou na crítica da primeira parte, né? Ele é um excelente churrasqueiro.
É, cara. Ele deve ser um cara... Por isso que, assim, eu sei que a galera pode falar, ah, mas esses estão nesse... Eu não conheço o Snyder. Eu nunca falei com ele, nunca chupei laranja com esse cara. Então, eu não sei, assim, mas ele pode ser uma pessoa maravilhosa. Talvez seja. Mas como diretor, pelo amor de Deus, sabe? É bomba em cima de bomba. E Rebel Moon mostra ele, mais uma vez, solto. E mostra que ele solto é um problema, sabe? Porque nada funciona. Nada. A ação não funciona, a história não funciona. Os efeitos não funcionam, os personagens não funcionam, nada. É um negócio impressionante, chega a ser impressionante, sabe? Como o negócio é solto, assim, não tem direção nenhuma, sabe? Ele vai colocando as coisas na tela e vamos que vamos, sabe? É realmente aquela história do parece um adolescente com muito dinheiro fazendo filme.
Eu ia comentar justamente isso, é um adolescente empolgado, né? Eu gosto de gladiador, então coloca um gladiador, mas eu gosto de grifo também, então bota um grifo também. Então ele vai colocando coisas que ele acha legal, assim, não importando que não faz o menor sentido.
É exatamente isso. E nessa segunda parte que ela começa exatamente onde a primeira termina, né? Que é eles chegando no planeta lá e o Império, né? Os exércitos do mundo mãe vindo atacar eles e tudo mais. Sabe, as motivações dos vilões, as motivações dos heróis são fracas, é tudo muito... Só que ele acha legal contar uma história chupinhando os 7 samurais, tá ligado? Só que ele tem um problema que é, ele não sabe se inspirar. O lance, por exemplo, que ele queria fazer um filme de Star Wars que não deu certo porque alguém na Disney falou, não, né? Ele não consegue se inspirar em alguma coisa, ele copia. Ele copia, muda uma coisinha e fica ruim, sabe? Fica vazio, fica sem alma.
Então, isso que é o maior problema. É isso que eu ia comentar, assim. A gente até teve essa conversa fora do ar, né? Que o Snyder, ele não sabe o que é uma referência. Né? Ele não sabe referenciar algo, ele não sabe trabalhar. Quando eu digo trabalhar com imagem, não na tela, assim, mas a imagem simbólica, o que ela representa, como... transportá-la de outra forma, né? Referenciá-la de outra forma. Não, ele faz... Por isso que ele fica socando referência cristã a todo momento, assim, porque ele acha legal, mas ele não entende o significado daquilo, não sabe como colocar aquilo dentro da própria narrativa, e ele não sabe fazer essas referências a outras obras, como você falou, sem soar... sem ser uma cópia descarada. Como você falou, os 7 samurais... O Rebel Moon é o 7 samurais literal, assim, né? Só com espadinha que brilha no lugar de samurai de verdade. Não. É uma incapacidade do Snyder de fazer essa tradução da imagem, né? Ele simplesmente mudou a skin, tá valendo, bola pra frente, vamos lá.
Ele tem essa coisa de ele achar legal, mas como você disse, ele não sabe traduzir isso pra história dele. Realmente, ele não consegue se inspirar nas coisas. Como ele não consegue se inspirar, sei lá por quê, uma dificuldade que ele tem... ele copia. Então, nessa cópia, ele muda um ou outro elemento para não tomar um processo, mas é uma cópia que é vazia, é sem alma.
O homem é um chat GPT humano, né?
É basicamente isso. Ele tá ali para vomitar coisas que ele encontrou na vida dele, só que ele não absorve aquilo para criar algo novo, sabe? Como você pega, por exemplo, até o próprio Star Wars, ele é uma cópia de outra, ele é inspirado em outras coisas, se não me engano, ele tem aquele, acho que é Hidden Fortress, que é um filme que é basicamente Star Wars, que é um filme japonês, e o George Lucas foi lá e fez, ele pegou coisas depois do Flash Gordon, ele criou o negócio dele,
É,
sabe?
o Star Wars é uma
E
grande
o.
colagem, né? Tem o Hidden
Exato.
Fortress que você falou, tem o Flash Gordon, tem o Duna, mas ele pega
É.
pequenos elementos, ele pega elementos de vários lugares para fazer uma colagem e ressignificar aquilo e criar algo novo, né, a partir daquilo. Assim, que
É,
não é,
e o
óbvio, não
Snyder
é inteiramente original, mas você percebe o quê?
Sim.
Isso aqui tem valor. Coisa que não acontece com nada que o Snyder toca.
É porque o Snyder ele vê assim, por exemplo, ele viu no Star Wars que tinha uma cena assim. Aí ele vai e faz igual. Ele viu num outro filme que tinha uma cena assim. Aí ele vai e faz igual. Então, ele é uma colagem mal feita, sabe? É uma
Eu tenho
colagem
que.
com
Eu tô tentando me segurar, porque se eu começar a falar sobre o Zack Snyder, eu vou entrar até em termos acadêmicos aqui, porque eu fico tão. Eu sou tão agredido pelo trabalho do Snyder, assim, que até eu começo a dar carteirada acadêmica sobre.
a.
Mas o grande ponto dele, eu acho que a gente tá falando aqui, é bem isso, que ele é incapaz de ir além da camada superficial da imagem. Ele vê a imagem, putz,
Exato.
esse samurai é legal, hein? Mas ia ficar mais legal ainda com uma espada laser. E daí, tipo, ele só vai isso, ele não tem, ele não consegue dar o passo além para interpretar o que aquela imagem quer dizer. E daí ele fica fazendo essa colagem meramente visual, meramente estética das coisas que, como a gente tá vendo agora no Rebel Moon, é extremamente vazio, assim, não tem valor, não tem conteúdo algum, assim, não diz nada em nenhum sentido.
E assim, essa segunda parte ela tem alguns momentos assim que você percebe que ele não. Além de ele ter esse problema de copiar tipo, a imagem, né, o visual das coisas, ele tem um sério problema em desenvolver personagem. Então as coisas acontecem. Por quê? Porque ele não imagina uma história acontecendo, ele imagina momentos. Momentos que são ligados entre si, de alguma coisa acontece ali, mas ele precisa chegar naquele momento. Ele não está desenvolvendo uma história, contando, desenvolvendo os personagens. Não, ele imaginou, ia ser muito legal se essa personagem lutasse com espadinha. Mas como é que ela luta com espadinha se ela não teve esse treinamento? Seria muito legal se ela tivesse essas espadinhas e braços de metal, sabe? Tipo, não tem um desenvolvimento por que exatamente, alguma coisa. Ele não explica, ele simplesmente isso aqui é legal. Isso aqui vai ser foda na tela. Então eu vou inventar qualquer coisa aqui, vamos que vamos. Então fica tudo solto, sabe? E tem personagem que você percebe que é muito do ator mesmo, que consegue trazer alguma coisa para tela. Tem o Jimon Hounsou, que ele faz um general e tal. Ele é muito mais protagonista do filme do que a tal marcadora de cicatrizes, porque ele meio que toma para si o papel de líder ali, treinando o pessoal e tudo mais. E você vê que tem muito mais do ator ali pela presença do cara do que o que tinha no papel para ele atuar, sabe? Então é estranho ver assim. O Snyder ele coloca esses personagens na tela. Ele meio que fala uma coisa, duas linhas, sabe? Tipo, é quase uma criação de personagem de RPG para alguém que nunca jogou RPG, sabe? Ah, cria aí duas linhas de história para esse teu personagem e vai, sabe? É muito esquisito o jeito que ele construiu todo esse grande universo do Rebel Moon. Eu achei é pobre. É um jeito porco de fazer as coisas.
Ah, eu fui até pegar uma água com açúcar aqui para me acalmar e dar continuidade aqui ao programa. Mas você falou agora aqui do Digimon Rossum ali, né? Do elenco que ele traz. Isso é um ponto que eu queria trazer aqui, né? Já que a gente falou que o filme mal tem história, em termos de história, né? Eu acho que dá esse passinho para trás aqui. História e dá continuidade ao que a gente viu no filme anterior ali, né? Então. Enquanto a Menina do Fogo era essa grande preparação aí para rebelião contra o Império, agora o pau vai comer. Em resumo é isso, né?
mais ou menos. Eles voltam para esse planeta, né, que é o planeta do começo do primeiro filme, achando que eles ganharam, só que o vilão voltou à vida no final da primeira parte. E aí é esse império atacando a vila. Só que o filme ele ainda é um grande vem aí, sabe? Ele ainda está preparando coisas. Ele não resolve nada, ele é apenas uma batalha, o pau não come de verdade. Tudo que foi preparado, foi falado sobre o Império e personagens, tem lá o regente, que é o grande vilão da história e tudo, nada é resolvido. Isso, estou largando um spoiler aqui, nada é resolvido. Por quê?
Não é spoiler, é livramento.
É, porque o Snyder quer fazer mais filme, então ele não resolve. Tem personagem que deveria aparecer bem mais no filme, porque, e aqui eu coloquei isso, inclusive, na crítica. Tem um robô, que é o Anthony Hopkins, que dubla. Ele, na primeira parte, ele aparece em 3 cenas, e você fica naquela coisa, pô, esse cara, esse robô vai ser foda, ele vai resolver. Na segunda parte, ele aparece em 3 cenas.
Justamente sobre isso que eu ia perguntar quando eu fui falar do elenco ali, né? Então, ele continua aproveitando o elenco, assim, ele só chamou, achou que ia dar pedigree, assim, pro filme.
Sim, ele, o que mais aparece em relação à primeira parte é o Jimon Hounsou, que ele toma essa dianteira na batalha. A Sofia Boutella, que faz a Cora, que é a principal da história, ela é bem apagada na segunda parte. E aí ele tenta, tem uma cena ridícula, que ele, porra, eles já passaram por muita coisa, em termos, né? Porque a primeira parte também é uma palhaçada. Para explicar, por que vocês lutam? E aí cada um sentado na mesa fala, ah, eu luto porque o Império fez isso comigo, tá? E é o que eu volto ali a escreva duas linhas do teu personagem, sobre quem é teu personagem, sabe? É exatamente isso. Então é fraco, é bem fraco. Ele tem personagem que existe ali só porque o Snyder achou que era legal. Tem uma personagem que aparece do nada e eu fiquei, da onde que é essa pessoa? Nossa, aparece na primeira parte. Não tem nenhum tipo de desenvolvimento. Então, eu acho que o Jimon Hounsou é o que mais consegue fazer pelo ator, não é pelo que tá no papel, e o Anthony Hopkins, ele tá dublando ali, mas o Anthony Hopkins já foi morto por um Decepticon, né?
Então, falar, ele tem muita obra em casa, né? Muito IPTU pra pagar.
Então ele não tá muito aí. Então ele, só que ele é um personagem que você vê que ele tinha, o robô, né? Ele tinha potencial pra ser muito maior, ser muito mais legal, e o Snyder desperdiça, como tudo, né, que o Snyder faz, é um grande desperdício.
E como é que tá o maneirismo dele? Porque logo na sexta-feira pela manhã, quando o filme saiu, eu já comecei a ver em rede social o pessoal fazendo piada ali do excesso de slow motion, que também já era uma crítica da primeira parte, né? Como é que tá isso? A mão forte do Snyder aí ainda tá presente nessas bobagens?
Pô, tem uma gloriosa cena de slow motion da galera colhendo trigo. Eu acho que isso responde muito bem a tua pergunta, porque a impressão que eu tenho é que o Snyder vê slow motion como uma ferramenta para trazer um pouco de profundidade às cenas. Então ele deixa em slow motion e daí você fica, nossa, olha como essa cena... E não é, ela só ficou lenta, não tem peso nenhum. E o Snyder ele tem muito disso. Ele coloca as coisas em slow motion quando, sei lá, a galera tá literalmente colhendo trigo. E daí ele coloca uma música, um coro. E você fica, cara, eles só estão colhendo trigo, sabe? Olha o que você tá fazendo. Ele não tem muita noção do... E tem uma cena que, inclusive, eu achei que era a única cena do filme que eu pensei, bom, agora ele vai meter um slow motion aí e faz sentido. Ele não coloca. Aí eu fiquei, esse senhor está de sacanagem comigo. Porque é uma cena de ação. A cena é boa até. Tem no trailer que a Cora ela vem atirando num corredor, só que ele é bem curto. E eu pensei que ali ele ia aplicar um slow motion, porque tem uma certa coreografia que todas as cenas de ação, tanto da primeira parte como desse, são muito. As cenas de ação são muito mal coreografadas. Então não é uma cena legal de ver. E ali eu vi que. Eu pensei, pô, essa daí tá legal, ela tá dando uns golpes. vizinhos, tá dando uns tirinhos no peito da galera, só que é tudo muito rápido. E eu pensei ali que era o momento para ele colocar um slow motion para, né, deixar isso mais claro, pensando, nossa, que legal, ele não faz. Então, a impressão que eu tenho é, ele chega na hora da edição, ele precisa, vou esticar essa cena e mete um slow motion, sabe? É triste de ver.
Tem alguma coisa que preste aí, alguma coisa que a gente dê para destacar, que você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui, no meio de tanto chorume aqui, tem uma pérola aqui que foi jogada aos porcos.
Os créditos. Quando ele acaba, eu acho que ele fica legal, sabe? Ele acaba, deu tempo, sobrevivi.
Então, deixa eu aproveitar teu gracejo aí para fazer outra pergunta que é mais importante ainda, que é, acabou mesmo? Ou a gente vai ouvir ainda falar, como a gente fala, você falou, né? O filme é um grande vem aí, é o Zack Snyder aí fazendo graça para tentar emplacar aí talvez um terceiro filme, dar continuidade para essa franquia. Você acha que tem espaço e vai acontecer?
Tem um espaço enorme, inclusive, como eu falei, o filme ele basicamente não tem fim.
O filme é tão vazio que você consegue fazer qualquer coisa, né, com ele.
Ele tem uma coisa que, daí entraria já muito no caso do spoiler, né? Eu não sei se eu poderia falar com todas as letras aí, mas ele apresenta uma mudança completamente do nada, que não faz sentido nenhum, porque simplesmente eles chegam, aconteceu isso, e você, mas como? Não é assim que funciona. E fica por isso mesmo e abre para a sequência. Levando em consideração o quanto de marketing que a Netflix gastou nessa segunda parte, a recepção do filme, não acredito que isso vá acontecer. O que é um problema, porque a gente conhece como é o Snyder e como são os bots que tem nas redes sociais, vão começar a pedir e massacrar a Netflix para a Netflix liberar para poder fazer a sequência. Não acredito que vá acontecer, porque a Netflix só ignora. Mas tem abertura lá para continuar essa história sem graça. Sabe o que? Eu acharia muito louco se a Netflix tivesse comprado, fosse da Netflix a marca Rebel Moon e tudo mais, e o Snyder assinou esse contrato na loucura e não viu, e daí a Netflix fala, não, a gente vai continuar, mas a gente vai colocar na mão de alguém melhor. Dava para fazer, mas a gente sabe que não é assim que funciona a vida, seria uma alegria demais se isso acontecesse, então a gente sabe como o mundo funciona, então eu só fico triste. Eu fico triste com tanto filme do Zack Snyder, sabe?
E bem, o Snyder Cut tá vindo aí, né? Não sei, não tem data ainda, né? Ele falou, vem aí, ele tá ameaçando,
ele falou,
a gente.
É um malandro. Ele deu uma entrevista agora falando, se não me engano, a primeira parte vai ficar 3 horas e meia, porque não existe alegria no mundo, e a segunda parte vai para 3. Ó, tem 2 horas de duração essa edição que chega na Netflix, e vai ter 3 horas, porque realmente não existe alegria. Ele falou, pelo que deu a entender, é segundo semestre. Então, acredito ali a partir de julho, agosto, começa a possibilidade de sair esses filmes. Eu chutaria mais pro final do ano. Mas é aquilo, né? A galera já não estava muito interessada na versão padrão, eu não vejo a galera ficando louca com a versão do Snyder. E como eu não confio na versão do Snyder, vai ser aquilo. Provavelmente eu vou ter que assistir, porque é meu trabalho e você obviamente gosta de me fazer sofrer. Mas eu acho que sai ali segundo semestre e a galera vai poder ver o que o Snyder realmente queria contar com esse Rebel Moon e não conseguiu mesmo tendo carta branca e muito dinheiro para fazer.
E possivelmente não vai conseguir mesmo com uma nova carta branca, né?
Não vai.
Então, enfim, Oda, pra gente encerrar aqui, Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes, vale o play?
Agora seria um grande plot twist se eu falasse, não, claro que vale. Mas não vale. Eu acho que você pode gastar o seu tempo com coisas muito mais úteis, tipo lavar a própria nuca, do que assistir esse filme, sabe? É ruim, é chato. Ele é chato. Eu acho que é a pior coisa que poderia acontecer num filme de ação. Ele é chato. E ele é bem ruim. E parem de fazer filme. Parem de dar muito dinheiro pro Snyder. Parem. Só parem. Por favor. É só o que eu peço.
Ah, então tá aí o apelo do nosso caro Odair. Então, Rebel Moon, Marcadora de Cicatrizes, não vale o play. Não, Odair, não tira o chapéu para Zack Snyder.
Saí cheio de cicatrizes, ela me marcou demais.
Ah, então eu claramente não verei, não vi a primeira parte, não verei a segunda, então eu tô. Vou sair ileso dessa brincadeira. Então é isso, bora então pro nosso próximo quadro aqui de sempre. Nosso Vale Ficar de Olho, muitas coisas chegando, coisas que certamente valem mais do que Rebel Moon Parte 2, né? Então, se você aí quer otimizar e, pô, tem 2 horas sobrando aqui, em vez de você se maltratar assistindo a Rebel Moon, tem muita coisa legal chegando, primeiramente nos cinemas. Então, a gente tem, cara, tem bastante coisa chegando essa semana no cinema, hein? Eu tava achando que ia ser um mês um pouquinho mais fraco aí, mas não, tem chegando então agora no dia 25, né, de abril, tem Rivais, o novo filme com a Zendaya, a namorada do Tom Holland, a nossa Mary Jane, que não é Mary Jane, ela fazendo... Eu, sinceramente, eu não tô muito por dentro do filme, assim, eu sei que ele é um triângulo amoroso de tenistas.
Isso, ela era uma tenista e acho que ela se machuca, e aí tem esses dois amigos, ela casa com um deles, e aí rola... O tempo passa, ela começa a treinar esse que é o marido dela... E aí eles se reencontram e rola toda aquela tensão, aquela coisa louca. É jovens, né? Jovens, os hormônios, aquela coisa louca.
É, tudo que eu sei desse filme é isso, assim. É um triângulo amoroso e muito hormônio à flor da pele, assim. Então, e só isso já foi motivo do filme ser muito comentado, assim, já quando os primeiros trailers saíram. Então, agora, se você quiser conferir o porquê de todo esse auê, dia 25 nos cinemas, a gente vai acompanhar aqui no Canaltech, já tá o pessoal devidamente pautado, então... a partir de agora você vai começar a ouvir falar um pouco mais desse filme que chega agora nesta quinta-feira. Também na quinta-feira a gente tem Contra o Mundo, que é agora para os fãs de ação, que é filme de porradaria, né? Filme de soco na cara e chute para todo lado. Qual dos irmãos Skarsgård? É o Bill, né?
É o Bill que é o It. É o It e o Corvo.
Isso. E o maluco do John Wick. Então é filme pancadaria, filme estilo John Wick ali de porradaria desenfreada. Então, se você... Não tem muito o que falar sobre esse filme, né? Soco na cara, tiro pra todo lado e um cara... E o It saindo no tapa com geral.
Loucuragem.
Cara, esse é um filme que eu acho que ele vai passar meio batido no cinema, mas eu tenho certeza que quando chegar no streaming vai ser loucura. Então, já fica aqui então de antemão, se você quiser... Sempre tem os fãs de ação aí que gostam de chegar no cinema meio na louca, assim, o que tá passando? Cara, Contra o Mundo, se você era fã dessa loucuragem locadora, Contra o Mundo pode ser uma excelente pedida. E outra pedida completamente insana que chega aqui agora, mostrando que está sobrando dinheiro em Hollywood, é Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, né? A sequência do famigerado filme de terror do Ursinho Pooh. Então, o primeiro filme foi massacrado pela crítica, mas aparentemente rendeu dinheiro suficiente para vir com uma sequência, que agora traz o Tigrão do Mal também, né? Tigrão do Mal parece cantor de funk, né? Tinha o bonde do Tigrão, agora tem o Tigrão do Mal, mas enfim, então, o Ursinho Pooh Sangue Mel 2, um filme que ele saiu já tem coisa de 1-2 meses lá fora e foi muito bem recebido, assim, eu vi... no Rotten Tomatoes, lá que faz aquela média de notas, agrega críticas do mundo todo, as primeiras impressões estavam bem positivas. Assim, falou, é um filme galhofa, mas sensivelmente melhor do que o primeiro. Então, se você pelo menos tem essa curiosidade mórbida de ver o que aconteceu com o Ursinho Pooh, Sangue Mel 2 pode ser uma excelente pedida. E no streaming também tem, cara, eu achei que também, de novo, né, streaming eu achei que ia estar mais fraco, mas não, tem pelo menos duas grandes estreias, assim, que me chamaram bem a atenção. Também no dia 25, na quinta-feira, chega a Netflix Garotos Detetives Mortos, que eu não sabia, me pegou de surpresa quando eu vi, que é um spin-off, dá pra chamar assim? Um spin-off aí de Sandman, né? É uma série que nasce ali do Sandman, já ganhou outras versões aqui e ali, mas que agora... É um spin-off de fato, assim, porque tem personagens do Sandman que vão estar presentes aí na nova série. Conhece, Oda? Você já leu alguma coisa dos Garotos Detetives Mortos?
Não li, eu conheço do quadrinho do Sandman mesmo, tem ali que eles são apresentados. Eu sei que ele já tinha uma versão live action que foi um episódio de Doom Patrol, que é aquela série que tem no Max. E eles, eu acho que por causa desse episódio surgiu a ideia de fazer a série, né, Inicialmente era para HBO, era para o Max. Aí no meio do caminho, o Max abriu mão e daí a Netflix abraçou e daí colocou os personagens em centro, no caso a morte ali, na série.
Pois é, fiquei curioso, quero ver. A minha esposa, ela é super fãzona assim, do Sandman e da obra em geral. Então até ela tava lendo o Garotos Detetives Mortos esses dias. Então eu sei que ela vai acompanhar aqui. Então pelo menos de orelhada eu vou ver essa série. Assim. Então, eu gosto muito da morte da série do Sandman e fiquei feliz que ela vai voltar. Assim. Então é curioso para ver. E falando em curiosidade, encerrando aqui nossa rodada de recomendações, no dia 26 de abril chega nada mais nada menos do que Knuckles, né? A série spin-off aí, a improvável série spin-off do Sonic, dublada por ninguém mais, ninguém menos do que Idris Elba. Expectativas aí pro Knuckles, Oda?
Olha, é sempre, né, porque Sonic é sempre superior. Eu acho que eu já falei, eu já devo ter falado alguma vez isso, mas repito aqui, Sonic sempre superior. E por tabela, Knuckles também. O Mario, filme do Mario, muito legal, mas Sonic sempre superior. Eu fui uma criança que cresceu com o Sonic. Então, tamo aí, né? Eu confesso que eu não assistia o Sonic 2 legendado para escutar a voz do Idris Elba como Knuckles, mas eu acho que eu vou fazer isso antes da série para começar a me acostumar. Então vai ser legal. Lembrando que Sonic 3 tem o Shadow e provavelmente vai ser dublado pelo Keanu Reeves, né? Então, que franquia maravilhosa, né?
Pois é, cara, não estava esperando nada e aparentemente vai entregar tudo, assim. Então, Knuckles, dia 26 de abril, no Paramount Plus. Enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente tem aqui podcast todos os dias, então é só seguir aí o feed do Canaltech para não perder nenhum lançamento. Oda, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua participação aqui e desculpa fazê-lo se submeter a Rebel Moon, a Zack Snyder logo cedo, mas prometo aí que novas oportunidades, melhores filmes virão.
Sim, espero, né? Porque isso foi complicado. Mas estamos aí, um abraço a todos envolvidos e até a próxima.
Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição de Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zumer. Bem, para você então, até a próxima semana. De novo, né? Prometo filmes melhores para a gente comentar aqui, se bem que falar mal é sempre divertido. Então é isso e tchau, tchau.